Olá, você! Inicia-se agora o episódio 11 do Ângulo de Visada. Ouça-o até o fim. Comente, faça o download deste episódio. Compartilhe-o com os parentes e chegados. E convide-os para segui-lo no Spotify. Arriba, vamos que vamos! Subindo ladeiras, descendo ladeiras, fazendo curvas intercaladas com retas. Vamos em frente, cumprindo metas, vencendo barreiras, transpondo fronteiras, para o ângulo de visada chegar até você com as suas mensagens em linhas poéticas. Ângulo de visada, de onde o poeta entre contos e poemas, em prosa e versos fala. Você capta, interpreta do seu ângulo de visada. Assassino sem culpa. Se você quiser se tornar um assassino sem sentimento de culpa e risco de infringir as leis de Deus, então comece a matar dentro de si o ódio, o orgulho, o egoísmo e todos os sentimentos vis. Com certeza você será absolvido no tribunal da sua consciência e acolhido na imensidão do amor divino, mais rápido do que imagino. Pablo Poeta, julho de 2014.
Poema Assassino Sem Culpa é uma reflexão sobre a natureza humana e a busca pela transformação pessoal. A mensagem poética sugere que se alguém deseja se tornar um assassino no sentido de eliminar características negativas, é necessário matar dentro de si mesmo sentimentos como ódio, orgulho, egoísmo e outros sentimentos vis. A ideia central do poema é que, ao eliminar essas características indesejáveis, a pessoa se libertará de suas amarras emocionais e se aproximará de uma consciência mais pura e amorosa. O poeta enfatiza que essa transformação é essencial para evitar transgressões às leis divinas. A expressão assassino sem culpa é usada de forma metafórica, pois o poema não se refere a um assassino literal, mas sim a alguém que busca purificar-se internamente. O objetivo é alcançar a harmonia e a paz interior, sendo absorvido pela consciência própria e acolhido pelo amor divino. A mensagem é um convite ao leitor a refletir sobre a necessidade de eliminar características negativas dentro de si mesmo, para alcançar um estado de paz e conexão com o amor divino. É uma chamada para a transformação pessoal e a busca por uma consciência mais elevada.
Bala perdida? Não importa se a bala partiu de um disparo a esmo, de execuções sumárias em ambientes fechados, em vias públicas, em áreas urbanas infestadas de transeuntes e disputas entre gangues ou traficantes, do fogo cruzado entre bandidos e policiais. Como assim bala perdida? a bala já não é perdida. Ela achou um corpo, corpo estirado no chão, sem vida. Vida impedida bruscamente de prosseguir. A bala já não é perdida. O projétil encontrou um alvo e fez um estrago maior do que a perfuração que causara. Gerou uma dor quase insuportável no peito daquele que perdeu o seu ente querido. Deixou um vazio imenso de um porquê sem resposta. A bala já não é perdida. Ela achou um corpo e o deixou estirado no chão sem vida. Pablo Poeta, setembro de 2009.
Já não é perdida é um retrato triste e impactante da violência armada que assola muitas sociedades. O autor utiliza uma linguagem simples, direta e impactante para transmitir a ideia de que a bala não é um objeto sem destino, mas sim algo que pode causar feridas irreparáveis e perda de vidas. O poema evoca imagens fortes e dolorosas, como o corpo estirado no chão e a dor insuportável do ente querido que perde alguém para a violência armada. O uso da repetição da frase "a bala já não é perdida" reforça a ideia de que a bala sempre tem um alvo e que seu impacto pode ser devastador. Além disso, o poema também levanta questões sobre a necessidade de controle de armas e medidas para prevenir a violência armada. O autor enfatiza o vazio deixado pela perda de uma vida e o porquê sem resposta que fica na mente daqueles que são afetados pela violência armada. A bala já não é perdida, além de um poema, em sua linguagem poética, é uma poderosa reflexão sobre as consequências da violência armada e a importância de tomar medidas para prevenir a perda de vidas inocentes.
Muitas famílias todos os dias são destruídas com a perda de um ente querido pela violência. Homicídios, infanticídios, latrocínios, feminicídios. O que fazer? Para onde correr? Em quem confiar? Inúmeras foram as vezes em que se pede uma medida protetiva e a polícia chega. Chega após o crime consumado e virá notícia na mídia. Sugestões e recomendações são tantas, soluções são poucas. A essa altura do ocorrido, a vítima já não faz mais parte do destino. Os casos só tendem a aumentar. As nossas crianças já não podem andar tranquilas pelas ruas. Não tem segurança para irem à padaria, brincarem nas praças, na ida ou retorno das escolas. Há riscos iminentes no ar, um pequeno descuido dos pais e... Há casos amplamente divulgados de abusos em creche, nos respectivos estabelecimentos de ensino, os quais elas frequentam, até mesmo em recintos religiosos. As pessoas já não têm segurança nem nos ambientes hospitalares, ambulatoriais, consultórios. Pacientes abusados por aqueles que juraram salvar a vida, no entanto, as destroem covardemente com atos repugnáveis. Estes covardes provocam uma cicatriz no corpo e na alma da vítima, incapaz de se defender, e pode perdurar por uma vida inteira e gerar consequências irreparáveis a ela. Enquanto o criminoso, em muitos dos casos, responde em liberdade e condenado, quando muito, cumpre somente um terço da pena. O consolo, se assim pode-se dizer, é que isso não se consolida como um acontecimento generalizado e sim isolado. Ressalva-se aqui que os profissionais nesta área, felizmente, são na maioria quase absoluta confiáveis. Mas é preocupante pela frequência em que vem acontecendo em meio a tantas denúncias e comprovações dos fatos. Eu, particularmente, creio, estou convicto que o planeta está envolto por uma nuvem espessa fortalecida por uma egrégora coletiva negativa que nos dificulta o auxílio superior e favorece concomitantemente a obsessão maligna ou demoníaca a que estamos expostos constantemente, o que não isenta de culpa quem envereda por caminhos tortuosos ou influências de tais entidades, pois só a ele cabe a responsabilidade pelo uso do seu livre-arbítrio. Fica aí a interpretação segundo o ângulo de visada de cada um. Lembre-se, para os cristãos não foi à toa a recomendação do Cristo: orai e vigiai. Terra de ninguém. Essa terra de ninguém, será que motivo todo mundo tem para matar ou morrer? É feminicídio? É infanticídio? É sídio? É sídio? É sídio? É o suicídio da razão sob os domínios da fraqueza de um animal covarde e traiçoeiro até o desfecho final. Nessa terra de ninguém, será que motivos todo mundo tem para matar ou morrer? Ruas sob o domínio de bandidos, sem escrúpulos, abomináveis assassinos cruéis. É latrocínio, é cínio, é cínio, é cínio, por uma bolsa vazia, por uma merreca ou celular. Fábio Poeta, agosto de 2018.
O poema Terra de Ninguém, de Pablo Poeta, descreve uma realidade sombria e violenta, retratando uma sociedade em que a vida humana parece ter pouco valor. O título Terra de Ninguém sugere um lugar onde não há leis nem ordem, onde as pessoas agem movidas por motivos obscuros e egoístas. O poema levanta a questão sobre os motivos que levam as pessoas a matar ou morrer nessa terra sem lei. O autor menciona vários tipos de assassinato, como o feminicídio, o assassinato de mulheres por razões de gênero, o infanticídio, o assassinato de crianças, e o homicídio em geral. A repetição do sufixo cidil enfatiza a frequência e a brutalidade desses atos. O poema também aborda a presença de bandidos nas ruas, sem escrúpulos, que cometem assassinatos cruéis em busca de coisas materiais como bolsas que às vezes contêm nada de valor, pequenas quantias de dinheiro ou celulares. O autor critica a falta de valores morais e a ganância que levam essas pessoas a cometerem crimes tão terríveis. Ao mencionar o suicídio da razão e a fraqueza que domina essa terra de ninguém, o poema sugere que a racionalidade e a ética estão ausentes nesse contexto. O autor retrata a sociedade como um animal covarde e traiçoeiro que inevitavelmente caminha para um desfecho sombrio e trágico. Terra de Ninguém é um poema que denuncia a violência e a falta de valores em uma sociedade onde as pessoas matam e morrem por motivos fúteis. O autor faz uma crítica contundente à banalização da vida e à ausência de respeito pelo próximo.
Há um outro tipo de violência esclarecedora em evidência: a violação de direitos oculta atrás da fama. A pessoas, por serem famosas, acham-se no direito de usar a sua influência para destilar os seus venenos e lançar os seus preconceitos, julgando e humilhando o seu semelhante conforme o seu ângulo divisado. Quando se dão conta da possível desgraça que podem ter causado a sua imagem célebre, elas têm o descaramento de usar a hipocrisia, ir a público, principalmente por postagens em redes sociais, pedir desculpas no sentido de amenizar ou salvar os danos causados à sua reputação, pouco se importando com o dano causado a outrem. Hipocrisia do pedir desculpas nas redes sociais. Estamos vivendo literalmente um momento onde matar mulheres quilombolas, negros e índios virou um ato corriqueiro. Aonde estuprar mulheres e crianças, enganar e agredir idosos virou um ato corriqueiro. Aonde violentar direitos, exercitar sem temor preconceitos, expor pessoas pelo mero prazer de difamar, seja para ganhar fama, dinheiro ou pontos na audiência, e se manter na mídia em evidência, virou um ato corriqueiro. Caiu na mídia, virou notícia. Houve repugnância significativa, repercussão negativa, emprega-se a cultura da hipocrisia, do pedir desculpas nas redes sociais. Peço desculpas publicamente. Não foi a minha intenção ofender, fui infeliz em... E por aí a hipocrisia avança, tentando amenizar a situação do algoz perante a justiça, caso vire processo ou acenda a repugnância da sociedade que tem a sensibilidade de não interagir com condutas levianas e vis. Aí está tudo bem? Para quem? Sinceramente, isso vai reverter os danos causados a alguém? Pablo Poeta, novembro de 2019.
Hipocrisia do pedir desculpas nas redes sociais, aborda a questão da hipocrisia presente nas redes sociais quando as pessoas pedem desculpas por seus atos ofensivos ou prejudiciais. O autor começa mencionando a realidade atual em que assassinatos de mulheres, quilombolas, negros e índios se tornaram comuns, assim como estupros, enganos e agressões a idosos. Ele destaca que violar direitos e exercer preconceitos sem medo, difamar pessoas por prazer, para ganhar fama e dinheiro, para se manterem em evidência, também se tornaram comuns. Quando esses atos ofensivos são expostos na mídia e causam repugnância e repercussão negativa, surge a cultura da hipocrisia. As pessoas pedem desculpas publicamente, mas muitas vezes é apenas uma tentativa de amenizar a situação do algoz, especialmente se ele é famoso ou famosa e põe em risco a sua carreira ou se o caso pode ir à justiça ou se a sociedade expressar sua indignação. O autor questiona se isso realmente reverte os danos causados a alguém. No geral, o poema critica a falta de sinceridade nas desculpas oferecidas nas redes sociais e sugere que essas ações não são suficientes para reparar o mal causado. Ele aponta para a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre as consequências de nossas ações e um compromisso genuíno em mudar comportamentos prejudiciais. Compre o e-book de Pablo Poeta A Vida Pede Vida Enquanto a Vida, nos idiomas português e inglês, por apenas R$10, à venda no site da Amazon, links na descrição deste episódio. Ao adquirir o e-book você ajudará na melhoria da produção do ângulo de visada e, consequentemente, os programas chegarão até você através da plataforma de streaming da sua preferência com melhor qualidade.
Neste país, onde a segurança é precária e a justiça, além de morosa, muitas vezes funciona com um na frente, principalmente para os menos favorecidos. Neste país onde brechas nas leis parecem ser propositadamente deixadas para favorecer bandidos graúdos e com isso por tabela beneficia criminosos nas diversas esferas e modalidades de crimes que praticam. É a impunidade literalmente alimentando o ódio. Pois impunidade já não é mais apenas uma sensação de quem é dela vítima. É uma realidade. O que esperar da segurança e justiça em um país onde preocupa-se em votar projetos eleitoreiros e leis na surdina, na calada da noite para favorecer claramente corruptos e políticos bandidos? Como frenar isso, se são eles é quem fazem as leis?
Violência cotidiana. A violência gera cliques e aumenta a audiência em tempo real. A violência está nas telas, nos filmes, nas novelas, nas redes sociais. A violência está na notícia escrita, falada, televisada. A violência está dentro de uma farda, por trás de um distintivo. A violência está no porte de armas, legal ou não legalizado. A violência está no esporte, nos campos de futebol. futebol. Violência está na política, no status, no poder, na injustiça da justiça. A violência está em casa, no trabalho, na cidade. A violência está nas ruas, nas vielas, nas favelas, nas áreas nobres dos grandes centros urbanos. A violência está nos preconceitos, na invasão de direitos. A violência está nas ilusões, está em quem diz falar em nome de Deus. A violência está no mundo por falta de amor ao próximo. A violência está por toda parte. A violência está em nós. A violência é fruto de um cérebro que pensa na irracionalidade do racional. Mesmo assim, nada justifica a sua prática. A violência, se para você não importa, porque ela não chegou ainda à sua porta. Não se iluda, ela está aí pronta para lhe surpreender a qualquer momento. Fábio Poeta, junho de 2021.
O poema Violência Cotidiana aborda o tema da violência em diversas formas e contextos da vida cotidiana. O poeta destaca como a violência se tornou uma fonte de interesse e entretenimento para muitas pessoas, através de cliques e audiência em tempo real. Ele ressalta que a violência está presente nas telas, nos filmes, nas novelas e nas redes sociais, onde é explorada e disseminada. O poeta também menciona que a violência está presente nas notícias, seja na forma escrita, falada ou televisada. Ele enfatiza que a violência está associada a autoridades que usam fardas e distintivos, assim como a posse legal ou ilegal de armas. O esporte, como os campos de futebol, também é mencionado como um ambiente propício para a manifestação da violência. Além disso, o poeta destaca que a violência está presente na esfera política, no status, no poder e na injustiça do sistema judiciário. Ela também está presente no ambiente doméstico, no local de trabalho e nas cidades em geral. A violência é descrita como algo que permeia todas as áreas da sociedade, desde as ruas e vielas até as favelas e áreas nobres dos centros urbanos. O poema ressalta que a violência está enraizada nos preconceitos e na invasão de direitos. Ela também está presente nas religiões, principalmente quando aqueles que afirmam falar em nome de Deus recorrem à violência. O poeta argumenta que a violência é resultado de um cérebro que pensa, mas age de maneira irracional. Embora o poema reconheça a presença generalizada da violência, ele não aprova a sua prática de forma alguma. O poeta adverte que, se a violência não é uma preocupação pessoal para alguém, é porque ela ainda não chegou à sua porta. Ele conclui que a violência está presente em todos os lugares, inclusive dentro de nós mesmos, e que ela está sempre pronta para nos surpreender a qualquer momento. O poema expõe as várias manifestações da violência na sociedade contemporânea, destacando sua disseminação através dos meios de comunicação, instituições e estruturas sociais. Ele busca conscientizar sobre a gravidade desse problema e alertar para a necessidade de combater a violência em todas as suas formas.
A canção a seguir é o poema Causa Sem Causa, de minha autoria.
escrito em dezembro de 1987. Por isso, posso afirmar que a letra da música não foi baseada neste poema. Ela é o próprio poema musicado por mim em dezembro de 2018, sem precisar mexer numa vírgula, ajustar palavras ou frases para criar a melodia.
Causa Sem Causa é um poema de Pablo Poeta elaborado em dezembro de 1987, o qual é na íntegra a letra da música de mesmo nome, composta por Pablo Poeta em março de 2018. Causa sem causa expressa uma forte repugnância em relação aos atos terroristas e às consequências devastadoras que decorrem deles. O autor reconhece que esses grupos lutam por suas causas, mas critica severamente os meios que utilizam, especialmente quando envolvem a morte de inocentes. O poeta destaca que esses atos de violência indiscriminada tornam a causa em si sem sentido e indefensável. A explosão violenta descrita no início representa um atentado terrorista, resultando em destruição. Os corpos sem vida sob os escombros e a presença de feridos, gritos de pânico e dor retratam as consequências humanas devastadoras desses atos. A cidade manchada de sangue e as marcas deixadas pelo terror simbolizam a presença duradoura e traumática da violência. Ao revelar que um grupo revolucionário assumiu a autoria do atentado em nome da liberdade, parece que o poeta, ao classificar o grupo como revolucionário e dar um nome fictício à causa, questiona o propósito e a justificativa por trás desse tipo de ação estratégica usada por facções dessa natureza. Ele enfatiza que a luta por uma causa nobre não pode ser validada ou justificada pela violência e pela perda de vidas inocentes. Ao chamar a causa de sem causa, o poeta ressalta a contradição fundamental desses atos terroristas. Embora os perpetradores acreditem que estão lutando por uma causa justa, sua violência indiscriminada e seus métodos cruéis invalidam sua pretensão e tornam a causa vazia de sentido. O poeta conclui que a continuação dessa luta é fútil e injustificável, pois as ações extremas minam qualquer princípio ou ideal que possam ter sido originalmente defendidos. Dessa forma, Causa Sem Causa critica veementemente os atos terroristas e destaca a necessidade de buscar meios pacíficos e justos para a luta por uma causa, rejeitando a ideia de que o fim justifica os meios quando envolve a perda de vidas inocentes.
Termina aqui mais uma etapa desta jornada lírico-poética de Pablo Poeta. Foi um imenso prazer contar com a sua companhia. Angolizada vai ficando por aqui. Como de praxe, deixo-lhe o meu abraço fraterno e eterno. Espero encontrar você nos próximos episódios de Angolizada. Até nós dois.